Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, quem nos assiste, senadores e senadoras, quem nos assiste pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado, queria cumprimentar a todos, cumprimentar especialmente, já o fiz, mas faço novamente, a todas as guardas, os guardas municipais, as guardas municipais que estão aqui representando vários estados brasileiros, meu respeito pelo trabalho que vocês fazem, pela importância que tem na segurança pública desse país. Tenho certeza que hoje, ou mais tardar amanhã, essa casa vai sim apreciar o PLC 39, que dispõe sobre o Estatuto das Guardas Municipais e faz uma grande justiça à categoria, mas também ajuda aí muito na segurança pública do nosso Brasil. Então, parabéns pela luta de vocês e por vocês estarem aqui hoje. Obrigada. Eu queria, senhor presidente, antes de entrar no assunto que me traz essa tribuna, que é o assunto da aposentadoria das donas de casa, apenas reforçar o que eu ouvi aqui de vários colegas que me antecederam em relação à realização do evento da Copa do Mundo. E faço isso, já foi muito dito, mas faço isso porque tive a oportunidade de, ao lado da presidenta Dilma, por quase 3 anos, enquanto chefe da Casa Civil, acompanhar o esforço do governo para a realização desse evento. Me entristecia muito quando eu chegava nesse plenário e nós tínhamos várias críticas e vários senadores, senadoras, falando que a Copa não teria sucesso e que ela não se realizaria. E muitos órgãos de imprensa fazendo coro a essas colocações. Por mais que tentássemos explicar que as coisas estavam organizadas, que o governo tinha se preparado, que as coisas estavam saindo, nós não conseguíamos encontrar espaço para isso. De fato, era um embate difícil, era falar ao vento. Então, fico feliz porque hoje nós conseguimos ter não só o reconhecimento dos brasileiros, mas também o reconhecimento internacional de que o Brasil foi capaz de realizar um grande evento como esse. Um evento que teve organização nos estádios, um evento que teve a segurança pública colocada para a comunidade, um evento que teve os serviços de comunicação, de energia elétrica em perfeita ordem, enfim, e sobretudo a alegria do povo brasileiro em receber todas as delegações que vieram para cá. Então, eu queria parabenizar a nossa população, o povo brasileiro, parabenizar a presidenta Dilma pela condução que fez desse processo. Queria parabenizar o ministro Aldo, nosso ministro dos esportes, que sempre com muita diligência cuidou de tudo aquilo que era importante e necessário para a Copa, acompanhando junto com a Casa Civil, me lembro a época, e continuou acompanhando todas as ações dos demais ministérios. Quero cumprimentar o senador Aloysio Mercadante, chefe da Casa Civil, que sei que continuou o trabalho de coordenação junto com a equipe, com o Gilson Bittencourt, com o Luiz Padilha, que tanto se esforçaram para que esse evento desse certo. O ministro Zé Eduardo Cardoso, responsável pela segurança da Copa, a integração que foi feita, os centros de comando e controle. Com certeza, esse é um dos grandes legados que deixamos para a segurança pública desse país, a integração das forças de segurança do país, as forças armadas, marinha, exército, aeronáutica, a polícia civil, a polícia militar, as guardas municipais que atuaram nesse processo, a polícia rodoviária federal, a polícia federal, todos atuaram de forma organizada e integrada para garantir a segurança da Copa, garantir a segurança das pessoas, garantir a segurança dos turistas, garantir a segurança da infraestrutura nacional. Ministro Lobão, de Minas e Energia, que realizou, o Ministério de Minas e Energia, realizou mais de 200 obras para garantir o suprimento de energia. Não tivemos nenhum problema durante a transmissão dos jogos, nem em estádios, nem nas fanfests, nem nas cidades-sede. Queria também parabenizar o ministro Paulo Bernardo. Foram mais de 517 horas de transmissão de jogos. Tivemos o funcionamento da internet, das redes. Queria aqui também parabenizar o ministro da Aviação Civil, junto com a Infraero, o presidente Gustavo. Aumentamos em 52% a capacidade dos nossos aeroportos e não tivemos nenhum problema nos aeroportos do país. O Ministério da Saúde, Ministério da Educação, do Turismo, o BNDES, responsável pelas operações de crédito para os estádios, o Ministério do Planejamento, que cuidou das obras de mobilidade junto com as cidades, o Ministério da Fazenda. Enfim, esse foi um evento, senhor presidente, que mobilizou todo o governo federal. Eu tive a oportunidade, a honra de estar no governo federal durante esse período em que os órgãos foram mobilizados e que construímos a organização da Copa do Mundo. Então, queria parabenizar muito o esforço feito pelo governo. Agradecer muito ao povo brasileiro a alegria de receber a todos os turistas de todos os lugares que vieram aqui assistir os jogos. Com certeza, também divido com o povo a tristeza de não termos levado a taça, o hexacampeonato. Mas isso é da vida, é do jogo. O que importa saber é que o Brasil conseguiu, sim, mostrar ao mundo que é capaz de organizar com tanto cuidado um evento como esse, como foi o evento da Copa do Mundo. Então, queria parabenizar. E dizer, senhor presidente, que o que me traz hoje aqui é uma matéria de suma importância para a vida das mulheres desse país, que é a aposentadoria das donas de casa. Em 2011, nós conseguimos um grande avanço, aprovado aqui por esse plenário, aprovado pelo Congresso Nacional, que foi reconhecer que as mulheres donas de casa, que já podiam ser contribuintes do sistema de previdência, poderiam fazê-lo através de uma contribuição menor, considerando a sua realidade econômica financeira, as mulheres de baixa renda. Portanto, desde 2011, as mulheres donas de casa contribuem, podem contribuir para o sistema previdenciário com 5% em relação ao salário mínimo. Isso hoje dá em torno de R$ 37,00 por mês. Com R$ 37,00 por mês, as mulheres donas de casa que são cadastradas no Cadastro Único nos municípios e suas cidades podem ser contribuintes do sistema de previdência. Com um ano de contribuição, essas mulheres já têm direito a alguns benefícios, que são benefícios que têm direito todos os trabalhadores brasileiros. Quais sejam? Primeiro, a licença saúde, se a mulher precisar. Segundo, a licença maternidade. Terceiro, aposentadoria por invalidez. Quarto, se precisar, o benefício, aí seus filhos, se precisar, o benefício da pensão, caso ela venha a falecer. Isso é muito importante explicar para as mulheres donas de casa brasileira, que elas já têm direito a requisitar esses benefícios com apenas um ano de contribuição ao INSS e à Previdência Social. Por isso, nós estamos fazendo uma campanha, senhor presidente, editei aqui pelo Senado da República um material que fala especificamente sobre a aposentadoria das donas de casa e também sobre os projetos em benefício às mulheres, para que as mulheres possam procurar os seus direitos, que vão à agência do INSS, que procurem as suas prefeituras e sejam contribuintes da Previdência Social. Qualquer dúvida, as mulheres devem acionar o 135, que é a ligação gratuita para a Previdência Social, ou o 180, que é a ligação gratuita para a Central de Atendimento à Mulher da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Por que que eu estou falando isso aqui hoje? Porque tenho visitado o meu estado, conversado com diversas mulheres em diversos municípios paranaenses e elas têm me relatado da dificuldade de acessar esse benefício, que muitas vezes a agência local do INSS diz que esse não é um direito que está regulamentado, coloca dificuldades, diz que, por exemplo, quem é beneficiário do Bolsa Família não pode ser também contribuinte do sistema de previdência e ser beneficiária da Previdência Social como dona de casa. Isso não é verdade. As mulheres donas de casa podem ser contribuintes da Previdência. E como contribuintes, elas têm direito aos benefícios, independente se ela é beneficiária do Bolsa Família, independente se ela é beneficiária de qualquer outro projeto social do governo federal. Então, eu queria deixar isso claro, a importância que tem das mulheres procurarem os seus direitos e, sobretudo, denunciarem quando esse direito não for reconhecido pelo Instituto da Previdência, lá da sua cidade, do seu estado. Para aposentadoria, a mulher tem que contribuir por 15 anos e ter no mínimo 60 anos de idade. A previdência é contributiva, portanto, há que ter contribuição. Já é um tempo muito menor do que para os demais trabalhadores. Entretanto, temos um projeto que já foi aprovado nessa casa, no Senado da República, e hoje encontra-se na Câmara dos Deputados, um projeto que estabelece um mecanismo de diferenciação de tempo de contribuição em relação à idade da mulher na data em que a legislação foi aprovada. Não é justo que uma mulher com 60 anos ou mais tenha que contribuir por 15 anos para ter direito à aposentadoria se ela sempre foi dona de casa. Portanto, no projeto que apresentamos, as mulheres com 60 anos ou mais contribuiriam com apenas 2 anos para poder ter direito à aposentadoria pelo INSS. Ainda é um projeto, já foi aprovado no Senado, está tramitando na Câmara. Essa mudança ainda não conseguimos fazer, mas tenho certeza que a Câmara dos Deputados, a quem faço um apelo, terá sensibilidade para discutir e votar essa matéria, que é tão necessária para o reconhecimento do direito das mulheres. Um trabalho que nunca foi remunerado, sequer reconhecido pela maioria da sociedade brasileira, que é o trabalho de cuidar. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, se dedicar quase que 24 horas por dia ao cuidado das atividades domésticas. Portanto, é uma questão de justiça esse reconhecimento. Mas quero reforçar aqui, e por isso pedi a palavra hoje, e tendo em vista o que eu tenho encontrado na minha caminhada no estado do Paraná, quero reforçar aqui que hoje já é um direito das mulheres donas de casa de ser contribuintes do sistema da Previdência Social e contribuem com apenas 5% do salário mínimo. O único requisito é que ela esteja no cadastro único que a prefeitura do seu município faz. Nada além disso. Mesmo que ela seja beneficiária do Bolsa Família, ela pode ser contribuinte da Previdência e pode se aposentar como dona de casa. Então, quero reforçar aqui para que as donas de casa, seus familiares, procurem esse direito. Vão à agência do INSS e, se tiverem dificuldade, liguem no 135 ou no 180. É ligação gratuita para que vocês possam, para que as mulheres possam ter as informações necessárias e poder acessar esse benefício, que foi uma conquista de todas as mulheres brasileiras, das parlamentares aqui do Congresso Nacional e um reconhecimento, sobretudo, do Estado brasileiro, dos serviços, do trabalho que essas mulheres prestam e prestaram à sociedade sem nunca terem esses direitos reconhecidos. Aliás, sem nunca terem o seu trabalho reconhecido. Então, pelas mulheres, em nome das mulheres donas de casa, eu queria, senhor presidente, fazer esse alerta e também fazer um apelo à Previdência Social, ao Ministério da Previdência. Já falei com o ministro Garibaldi, também já falei com o nosso secretário executivo do Ministério da Previdência, para que possam ser tomadas as devidas providências para que todas as agências do INSS sejam esclarecidas. E quando a mulher, dona de casa, for buscar o seu auxílio, for lá para contribuir como dona de casa para a Previdência, que ela possa fazer essa contribuição e possa acessar os benefícios. Tanto os benefícios que são inerentes à realidade social de todos os trabalhadores, assistência à saúde, auxílio maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão para os filhos em caso de morte, como a aposentadoria que lhe é devida, sendo que ela cumpre com os benefícios de pagamento e de idade. Agradeço, senhor presidente, essa oportunidade e agradeço a todos que estão ouvindo pronunciamento pela TV, vendo pela TV e ouvindo pela Rádio Senado, pedindo novamente que esses esclarecimentos sejam passados às famílias, às donas de casa, para que possam buscar os seus direitos. Muito obrigada, senhor presidente.